Agora vamos ao CBN Comportamento com a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, queria dar continuidade a uma conversa, inclusive eu cheguei a fazer um comentário hoje de manhã sobre isso, que a gente tem que aprender com os erros, né? A gente tem uma dificuldade imensa, às vezes, de aprender com os erros, e a gente tem algumas pessoas que têm atitudes meio infantis. Até estava usando dois fatos que são duas mães, né? Uma que, nos bares na Avenida Morangueira, maltratava o filho, acabou sendo denunciado. E a outra mãe que teve o filho no hospital e entregou para doação, né? Duas coisas que a gente não quer que aconteça, mas de certa forma, de uma certa maneira, um tem responsabilidade pelo ato e outro não. Como é que a gente pode ter pessoas que aprendam mais com os erros? Como é que a gente pode aprender com os erros?
Pois é, né, Gilson? Acho que em primeiro lugar, nós precisamos sair de uma conduta hipócrita em apresentar o comportamento do outro como sendo errado, pensando numa escala de valores que ninguém aplica. Ou seja, nossa, que coisa horrorosa uma mãe abandonar uma criança ou colocar essa criança para adoção. Mas espera lá, não existe um ato de responsabilidade ali de reconhecer que eu não tenho condições de cuidar dessa criança e que talvez alguém o faça muito melhor do que eu? Ou eu ter uma criança, ter aliás vários filhos, ou para segurar o meu casamento, ou para arranjar uma desculpa de que eu não posso trabalhar porque eu estou muito ocupada, ou pior de tudo, simplesmente ignorar que eu tenho filhos e que eu teria a responsabilidade. Veja bem, eu conseguiria encontrar justificativa para os dois casos, e inclusive uma justificativa que desculpasse as ações. A questão é, o erro, o erro, ele está acima de uma reflexão sobre o outro. Eu preciso saber sobre a minha escala de valores, para eu criar daí o que é correto, o que é errado na minha própria conduta.
Ou seja, a gente não pode se trair, de certa forma, quando a gente tem alguns valores, alguns princípios e mantê-los. A gente costuma transferir muita culpa para os outros, né, das coisas que a gente não faz, né?
Exato. Ah, aliás, nós somos craques em fazer isso, né? O tempo inteiro, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Nossa, eu não consigo fazer regime porque o pessoal fica me convidando para ir em festa. Muito bem, o pessoal te convida para ir em festa, mas você pode chegar lá e negar comer o que as pessoas te oferecem ou comer a metade do que as pessoas te oferecem e ainda assim você continua com o seu compromisso de manter a sua dieta e o seu emagrecimento. É que nós gostamos muito de arranjar essas desculpas para nós não encararmos a nossa responsabilidade. E aí a gente volta a falar, Gilson, sobre ética, que é uma das coisas que volta e meia a gente toca no assunto aqui, que é eu me comprometer em ter uma coerência entre o que eu penso, sinto, falo e faço. A grande maioria das pessoas não tem esse comprometimento. Então, com isso, precisam ficar sentadas nos seus rabos, um termo bastante chulo, mas as pessoas compreendem, e apontando o comportamento ou o rabo do outro como sendo errado. Tem um post que outro dia eu vi, que era de uma pessoa que dizia assim, eu doei tantos quilos de ração para um pet shop, para um asilo de cachorros. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tem tanta criança morrendo de fome na Etiópia. Não, eu doei não sei quantos milhões para matar a fome das crianças da Etiópia. Puxa vida, mas olha o teu vizinho, por que que não faz nada pela cidade? Então tem pessoa que simplesmente aponta o que o outro está fazendo e não faz nada. Então só julga. Essa pessoa que está fazendo isso, ela não está errando? Com toda certeza ela está errando. Por quê? Porque ela não se compromete com nada. Apenas ela aponta o que o outro faz. E nesses dois casos que você traz, sobre essa mulher que está com o bebê no bar, ou sobre essa outra mulher que coloca o seu filho em doação, nós estamos sempre muito apontando. E o que as pessoas estão fazendo para ajudar, para se comprometer em resolver o problema e não apenas apontar?
Aí que tem essa questão, a gente tem muitas pessoas que são juízes do mundo, de certa forma.
A grande maioria das vezes é isso que a gente faz, né? Para proteger a nossa escala de valores, que muitas vezes é hipócrita porque não estamos sendo coerentes, né? Nesses quatro sentidos que eu falo, sentir, pensar, falar e agir. E eu acabo fazendo o quê? Para me proteger, eu aponto o erro do outro. Isso é muito triste. Precisar diminuir o outro para eu me sentir algo maior Não, vamos, na verdade, aclamar o que está sendo feito e, ao invés de criticar, estender a mão para ajudar quem não está conseguindo fazer direito. Não é assim que a gente deveria agir? Inclusive com as próprias pessoas dentro de casa. Ao invés de criticar os filhos, pare para compreender o que está havendo com eles e por que eles estão num caminho que você considera não correto. Sente, converse, observe. Se você não tem orientação, procure um psicólogo, procure ler um livro, procure ver um vídeo no YouTube. O que não falta para a gente hoje em dia é informação. E aí, quando você estiver mais assentado do que fazer a favor e não apenas criticar, aí a pessoa deve agir.
Porque essa ação que a gente tem, às vezes, né, de resolver um problema que é nosso e que a gente não transfere para o outro a culpa, exige das pessoas uma certa maturidade. A gente está falando do erro, por exemplo. As pessoas podem admitir, têm que admitir que erram. A gente tem muito em dia hoje uma forma, você acabou colocando isso no começo da nossa conversa, de tentar arrumar uma desculpa para os nossos erros. Né? Essa falta de maturidade, ela acaba avançando, por exemplo, numa fase muito adulta. Tem muita gente aí que tem uma certa idade, mas acha que nem uma criança.
Muito, Gilson. É, dígitos na nossa certidão de nascimento não falam se nós estamos maduros ou não. Muito pelo contrário, tem muita gente crescida e já tem muitos dígitos e que não amadureceram, porque não tem um sentimento empático, não são pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro e não são pessoas que não conseguem nem se colocar no próprio lugar de estarem observando, corrigindo, analisando a sua conduta consigo mesmo e com o mundo que está à sua volta. Tem muita gente, Gilson, que realmente não tem maturidade. E você sabe aonde que isso se revela de uma forma bem categórica?
Aonde?
Quando as pessoas chegam na meia-idade. Lá para os seus 50 anos de idade. Aliás, um belíssimo tema para nós falarmos sobre as pessoas de meia-idade. Ali se revela se nós temos alguém que amadureceu durante esse processo ou que não, que esteve fechado na concha, sem fazer um processo de auto-observação e melhora como ser humano.
Então está marcado, na próxima terça-feira conversamos sobre as pessoas de meia-idade, se elas amadureceram ou não, apesar da idade, né?
É, eu acho que isso é uma sondagem ótima para nós, né, que já estamos aí nessa faixa,
para
muitos dos nossos ouvintes.
Claro,
terça-feira que vem, então, vamos falar sobre as crises da meia-idade.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.